O verso 1 e 2 diz: portanto, nós também, pois que estamos rodeados de uma tão grande nuvem de testemunhas. O mais importante, né, na vida da igreja são as testemunhas, aquelas que têm realmente o reflexo da imagem do Senhor e da vontade do Senhor, né? Do caráter dele e da vontade gloriosa de Deus. Testemunhas, deixemos todo embaraço e o pecado que tão de perto nos rodeia, porque o embaraço e o pecado compromete o testemunho. Então devemos deixar todo o embaraço, né? Nós pensamos que o nosso envolvimento, as nossas ansiedades não compromete o testemunho, mas compromete. Compromete o testemunho da fé. E o pecado muito mais ainda é comprometedor, que macula o testemunho, de que ele realmente põe por terra o testemunho. Então aqui diz: corramos e corramos com paciência a carreira que nos está proposta. Corramos, o prêmio é alcançado por quem corre, não é por quem caminha, quem anda, é para quem corre. Quem corre alcança o prêmio. Por que correr? Porque a vida é muito breve. Nós temos um tempo muito breve sobre a face da terra. Então é necessário correr contra o tempo, é necessário avançar, é necessário ser atraído por Cristo e correr mais rapidamente. Então, estamos numa longa maratona, então vai ser de quem correr melhor. O prêmio vai ser para aquele que correr melhor. Aquele que correr segundo a regra de Deus, segundo a palavra, segundo a vontade de Deus. Mas também um principal ponto que devemos nos livrar de tudo que nos rodeia, né? Todo embaraço e pecado, para correr. Correr de que forma? Olhando para a meta, olhando para Jesus, autor e consumador da fé. Então, olhando para Jesus, autor e consumador da fé, atingir uma meta. Ele é o caminho e é a meta. Então, nós precisamos realmente correr neste caminho e também correr em direção à meta para alcançar esse prêmio, o prêmio da soberana vocação de Deus em Cristo Jesus. Jamais devemos parar de correr, né? Um irmão que começa a ler a Bíblia do Gênesis tem que chegar no Apocalipse. Ele não atinge a meta se ele não chegar no Apocalipse. Ele tem que ler toda a Bíblia. Ele precisa conhecer os mistérios de Deus, ele precisa conhecer, né, o propósito divino. Porém, ele não poderá chegar no final sem a revelação de Jesus Cristo, porque esta é a identidade dele. Quando Deus vai olhar para nós, quando Cristo for olhar para nós naquele dia, ele vai dizer: essa realmente é osso dos meus ossos e carne da minha carne. Ele estará dizendo assim: esse verdadeiramente se parece comigo. Quando ele vai olhar para a noiva, ele vai dizer: essa é osso dos meus ossos e carne da minha carne. Quer dizer, ela sou eu mesmo. Ela tem a minha imagem impressa nela. Eu posso me ver nela. Eu posso me espelhar e olhar e ver a minha imagem nela. Porque este é o propósito divino. E quando nós olhamos para Jesus, diz a Bíblia, no Salmo 34, verso 5, diz assim: olharam para ele e foram iluminados, e os seus rostos não foram confundidos. Olha, quando nós olhamos para o Senhor, nós não teremos confusão nenhuma na nossa vida. Nós estaremos seguindo para a meta da transformação de glória em glória, na mesma imagem do Senhor, pelo Espírito do Senhor. Também, esse é um propósito divino maravilhoso, né? De que nós conheçamos a Jesus Cristo e prossigamos em conhecer. Gostaria de ler aqui a segunda carta do apóstolo Pedro, onde ele diz que nós devemos, verso 18 do capítulo 3, é o último versículo da epístola de Pedro, da segunda carta dele, né? Antes crescei na graça e conhecimento do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Ó, conhecimento primeiramente do nosso Senhor. Quem é o Senhor na nossa vida? Quem é? E Salvador. Quem é o nosso Salvador? Não pode ser ninguém. Em nenhum outro há salvação, porque nenhum outro nome há dado perante Deus para que sejamos salvos. Né? Só Jesus Cristo é o Salvador. Ele é o único Salvador. Né? Então, antes crescer na graça, né? Devemos crescer na graça e conhecimento de nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. A ele seja dada a glória, assim agora como no dia da eternidade. Amém. Dar a glória por todo o tempo da sua vida e no dia da eternidade também dar glória eterna a ele. Ele é digno de toda a glória, nesse século, no vindouro e por toda a eternidade. Ele é digno de glória. Agora, em Abacuque, capítulo 2, como fala-se de conhecimento do Senhor Jesus Cristo, em Abacuque, capítulo 2, diz assim, porque verso 13 e 14, eis que não vem do Senhor dos Exércitos que os povos trabalhem para o fogo e os homens se cansem pela vaidade. Porque a terra se encherá do conhecimento da glória do Senhor, como as águas cobrem o mar. Então, Deus está falando aqui, não vem do Senhor dos Exércitos que os povos trabalhem para o fogo. Então, vou trabalhar para ganhar dinheiro e muito dinheiro e riquezas e acumular riquezas e tudo mais, acumular dinheiro e tudo. Isto vai para o fogo um dia. Tudo que construímos nesta terra um dia vai para o fogo. Mas a glória, o conhecimento da glória do Senhor permanecerá. Então, o propósito divino é que os povos, né, não era que os povos trabalhassem para o fogo e nem se cansassem, né? Cada dia os homens estão afadigados atrás de todo o bem deste mundo. Claro, o Senhor deixou alguma coisa necessária para fazermos. Quem não trabalhar, não coma. Então, o Senhor deixou bem claro, né, a questão de trabalhar para comer. Né? Trabalhar para ter uma casa, trabalhar para ter os bens necessários, né? Os bens que são necessários para a subsistência. Agora, viver uma vida completamente abastada, né? Que não vá realmente deixar-nos livre para realmente avançar no conhecimento de Cristo, isso é muito perigoso, ficarmos ansiosos por essas coisas. O Senhor sabe que nós necessitamos de todas as coisas, e necessitamos de comer, necessitamos de nos vestir. Ele sabe disso. Então, ele realmente tem abençoado já esta parte da nossa necessidade. Porque diz a Bíblia também que fomos abençoados com todas as bênçãos espirituais nos lugares celestiais em Cristo Jesus. Então, isso que devemos... nisso devemos descansar, no cuidado generoso de Deus. Porque a terra se encherá do conhecimento da glória do Senhor como as águas cobrem o mar. Este é o foco central do propósito divino. O Senhor escolheu a terra para revelar. E que terra o Senhor escolheu? Pensamos que talvez seja, né, só essa terra que nós vemos árvores plantadas. Não, a melhor terra de Deus é o homem, essa terra, o homem foi feito da terra. Então Deus quer revelar a sua glória neste homem. Este homem é o corpo de Cristo, né? Deus quer revelar. Mas qual é a esperança de que esta profecia de Abacuque vá se cumprir? Qual é a esperança? onde nós colocamos nossa certeza de que a terra vai se encher da glória do Senhor, como as águas cobrem o mar. Ah, nós temos uma certeza, porque a profecia, ela realmente está mencionada como cumprimento aqui, no capítulo 1 de Colossenses. Vamos ler do verso 26 e 27. Diz assim: o mistério que esteve oculto desde todos os séculos, em todas as gerações, e que agora foi manifesto aos seus santos. O mistério, Deus falou a profecia, mas não revelou o mistério. Por quem ele revelaria a glória? Por quem ele encheria a terra da glória do seu conhecimento? Ele não revelou este mistério lá em Abacuque. Ele apenas disse que a terra seria enchida, né, com a glória do Senhor, mas não havia revelado o mistério, por quem seria. A Bíblia diz que o mistério estava oculto. O mistério que esteve oculto desde todos os séculos, em todas as gerações, né, e que agora foi manifesto aos seus santos, foi manifesto a você que creu no Senhor, se batizou e creu verdadeiramente, tanto que tomou um posicionamento pelo batismo, por imersão, né? Por imersão significa que você mergulha na água porque você morreu e foi sepultado juntamente com Cristo. Aí você levanta da água, levanta trazendo a memória, a ressurreição de Cristo. Pela fé você ressuscitou. Então, é para esses que são santos, né? Que foram realmente, creram no Senhor, esses receberam a revelação deste mistério, aos quais Deus quis fazer conhecer quais são as riquezas da glória deste mistério entre os gentios, e é Cristo em vós, esperança da glória. Ah, agora temos a revelação. Por quem Deus irá manifestar a glória na igreja? A esse seja a glória na igreja, agora e por todo sempre. Né? Então, este mistério é Cristo em vós, esperança da glória. Essa glória será revelada por meio de Cristo. Cristo é realmente o centro das atenções de Deus. Não há outro centro. Não é uma doutrina. Não é a escatologia, é Cristo em vós, esperança da glória. De que adianta nós termos conhecimento de tudo e menos de Cristo? Então é Cristo que vai se revelar em glória em nós, porque já está determinado por Deus esse propósito. Deus já delineou isso. Ele não fará nada sem Cristo, nada fora de Cristo. E todas as coisas virão para ele, né? E ele virá encher todos, né? Encherá da sua glória. Olha, nós vemos aqui João 17, verso 3 também. O próprio Senhor Jesus, ele faz uma oração aqui. Porque ele está, essa escritura que eu vou ler faz parte da oração do Senhor Jesus. Ele mesmo diz assim na sua oração, é como que conversando com o Pai, né? E a vida eterna é esta, que conheçam a ti só, por único Deus verdadeiro, e a Jesus Cristo a quem enviaste. Olha aí, a vida eterna é um conhecimento de Deus e de Cristo. É esse o conhecimento. Em João 8,19, ele mostra também como realmente esse conhecimento vem, né? 8,19, ele diz assim: disseram-lhe, onde está teu pai? Jesus respondeu: não me conheceis a mim, nem a meu Pai. Se vós me conhecesseis a mim, também conheceríeis a meu Pai. Ali. Também em João 14, ele fala também a maneira de conhecer a Deus. Ele disse no verso 6, vamos ler até o versículo 9. E disse-lhe Jesus: eu sou o caminho, a verdade e a vida. Ninguém vem ao Pai senão por mim. Se vós me conhecesseis a mim, também conhecerias a meu Pai. E já desde agora o conheceis e o tendes visto. Agora disse-lhe Filipe: Senhor, mostra-nos o Pai, o que nos basta. Disse-lhe Jesus: estou há tanto tempo convosco e não me tendes conhecido, Filipe. Quem me vê a mim, vê o Pai. E como dizes tu, mostra-nos o Pai? Não crês tu que eu estou no Pai e que o Pai está em mim? Aí, no capítulo 8, o Senhor Jesus está falando com pessoas que o têm rejeitado, né? Mas aqui ele está falando para discípulos. Então, aqueles que realmente são religiosos e têm recusado o conhecimento de Cristo, né? Eles precisam ter um conhecimento diferente da religião. Eles precisam conhecer a Cristo. Não é a religião que vai trazer uma revelação de Deus, mas é Cristo que vai trazer a revelação de Deus. Nós não conhecemos a Deus pela religião, nós conhecemos a Deus por Cristo. Por quê? Porque Cristo, para se revelar, precisa nos introduzir na vida eterna. E porque a vida eterna é exatamente este conhecimento. E quando o Senhor nos salva, nós começamos esse conhecimento inicial e que por toda a eternidade estaremos conhecendo o Senhor. Estaremos realmente sendo levados a um conhecimento pleno. Claro, nunca será pleno, eu acredito, porque eternidade é eternidade, não tem, mas haverá níveis de revelação do Senhor, né? Deus é insondável, o conhecimento dele é insondável. Então, certamente nós estaremos na eternidade alcançando níveis e mais níveis de glória, de revelação de Deus e assim por diante. Né? Por exemplo, o amor de Deus, nós conhecemos apenas um pingo no oceano do amor de Cristo, né? Mas vamos conhecê-lo realmente de forma muito mais abundante, em plenitude. E vamos ver uma coisa, que o amor de Deus é muito diferente daquilo que pensamos. Né? A gente pensa que é uma emoção maravilhosa, não, não trata-se disto. O amor de Deus é um caráter santo. Né? Por exemplo, o amor e a ira estão fundidos juntas na natureza da santidade de Deus. E daí agora? Podemos nos confundir com Deus quando ele se manifesta em ira? Vamos dizer, Deus não é amor. Nós podemos dizer que o Deus do Antigo Testamento era um Deus de ira e do Novo Testamento é um Deus de amor. Eles não são diferentes, é um só Deus. Então, o que vai acontecer? Vai acontecer que o pecador vai experimentar a potência da ira de Deus se ele realmente rejeitar, né, a oferta do amor de Deus para ser santo. Né? Mas Deus é um só. O Deus que tem uma ira potente para destruir pecadores irreverentes, pecadores que rejeitam a sua graça, é o mesmo Deus de amor que concede graça e misericórdia para aqueles que realmente se achegam a ele. Então, é o mesmo Deus, não vamos nos confundir, porque amor e a potência da ira de Deus estão ligados na mesma natureza da santidade divina. Então, nós precisamos conhecer Cristo assim, senão nós seremos ou muito relaxados porque queremos só saber do amor de Cristo, e deixamos o fogo da sua santidade de fora, pensamos que nunca se derramará a ira contra o pecado, então nós estamos enganados. Precisamos conhecer o Senhor para andar corretamente. Precisamos conhecer Ele para andar realmente uma vida reta diante de Deus, uma vida que agrade ao Senhor, porque para isso nós fomos chamados, para agradar o Senhor e não agradar a nós mesmos. Quando o Senhor resgatou o povo do Egito, o Senhor foi buscar o povo no Egito, o que aconteceu no deserto é que o povo queria que Deus agradasse eles. Oh, nós precisamos comer carne. Oh, nós precisamos disso. Nós precisamos daquilo. Oh, nós precisamos disso. Nada disso. Né? O evangelho da prosperidade é a mesma coisa, né? Ah, olha, venha que Deus vai te abençoar, vai te dar um carro novo, vai te dar muita riqueza, vai te dar um bom emprego. Não é isso para isso que Deus chamou. Deus não vai... Nós não fomos chamados para que Deus nos agrade. Nós fomos chamados para nós agradarmos a Deus. Isto é verdadeiro. Não vamos nos meter em evangelhos escusos, né? Sombreados, evangelho, né, entenebrecido no entendimento. Nós devemos conhecer a Cristo verdadeiramente e ser santo, puramente santo, pela graça divina, pela ação do Espírito Santo, para que nós possamos naquele dia olhar na face do Senhor sem ter nenhuma vergonha. Então, que o Senhor seja, né, glorificado e amado por nós, tanto realmente a sua santidade seja amada por nós, quanto o seu amor, né, seja reverenciado por nós. Então, também vamos ver aqui em Mateus, quando eles estão... Jesus faz uma pergunta para eles, um bom questionário, né? Vamos supor assim, Jesus passou a quarentena, né? Todo mundo ouvindo sobre Cristo, e daí no final da quarentena ninguém sabe sobre quem é Cristo. Então Jesus faz uma pergunta, um questionário para os discípulos, né? Vamos considerar assim, fazendo analogamente na nossa experiência, né? Vamos ler aqui, Mateus 16. Verso 13 em diante. Chegando Jesus às partes de Cesaré de Filipe, interrogou seus discípulos, dizendo, quem dizem os homens ser o Filho do Homem? E eles disseram, uns João Batista, outros Elias e outros Jeremias, ou um dos profetas. Bom, eles deveriam já estar caminhando com o Senhor praticamente uns 2 anos, ou mais, se não mais. Mas aqui já ainda estavam comparando o Senhor Jesus Cristo com Jeremias, né? Bom, aqueles irmãos que agora podem responder, porque aqueles que meditaram sobre o incomparável Cristo, então poderão dizer, realmente não dá para comparar com Jeremias, né? Impossível. Comparar Jesus com Jeremias, antes melhor, Jeremias é bem parecido com Cristo, isso sim. E João Batista, um pouco parecido com o Senhor. Elias também, né? Parecido com o Senhor, mas nunca o Senhor parecido com Elias, né? Nunca o Senhor parecido com João Batista, de forma nenhuma. Nunca o Senhor parecido com Jeremias, porque toda a criação, ela se parece com o seu Criador, e não o inverso, né? Então, não vamos nos confundir. Cristo tem a preeminência. Ele é a preeminência de tudo. Glória ao Senhor. Ah, pense bem aí. Os teus olhos, a tua boca, tudo que foi formado em você tem o toque de Cristo na tua criação, na tua formação, enfim, no ventre da tua mãe houve uma formação. Devemos glorificar a Cristo. Por isso que a Bíblia diz assim, glorificai, pois, o Senhor no vosso corpo e no vosso espírito, os quais pertencem a Deus. Aí, então, para que foi criado o nosso corpo? Não foi criado para, né, a banalidade, foi criado para uma glória, a glória de Cristo. Então, aqui continuando, né? E disse-lhes, E vós, quem dizeis que eu sou? E Simão Pedro respondendo, disse, tu és o Cristo, o Filho do Deus vivo. Aí, revelação pontual. Jesus é o Cristo, o Filho do Deus vivo. Essa é a fé completa. Jesus é o Cristo, ele é o Messias, ele é o Cordeiro de Deus. Ele foi enviado para realizar uma obra, né? E é o Filho. Quem é esse? Não é qualquer pessoa, não foi um anjo. Ele é o Filho de Deus, o único Filho de Deus que foi enviado. Deus deu tudo. Deus não pegou, vamos sacrificar um anjo para redimir a criação, não. Eu vou sacrificar seu filho, o Filho de Deus. Aí está, isso que é maravilhoso. Então nós vemos aqui que Cristo, né? Vamos considerar assim, Jesus é o Cristo. O Filho de Deus. Então, considerando assim, no plano de Deus e na sua obra, no plano de Deus e na obra de Deus, Jesus é o Cristo. Ele foi enviado, né, com um plano, com um propósito. E na obra, né, assim, considerando esse plano, esse propósito, é a obra da redenção. Então, no plano de Deus e na sua obra, Jesus é o Cristo, ele é o Messias. E agora? E Filho de Deus, o Filho de Deus. Então, quanto ao seu lugar na Deidade, ele é o Filho. Essa é a glória pessoal dele, ele é o Filho de Deus. E ele foi enviado como o Messias, como Cristo. Agora se fez homem para consumar uma obra. Então, aí, quando essa revelação foi dada a Pedro, és o Cristo, Filho de Deus vivo, então é uma revelação completa. É nessa revelação, é nessa pessoa do Cristo, Filho de Deus, é que nós temos vida. E daí, nesta revelação, é que ele fala que vai edificar a sua igreja. Ele fala a Pedro aqui, e Jesus respondendo disse, bem-aventurado és tu, Simão Barjonas, porque não foi carne e sangue quem te revelou, mas meu Pai que está nos céus. De fato, o mistério foi revelado, tanto é que depois dessa experiência, Jesus fala para eles não falarem nada sobre isso, até que o Senhor ressuscitasse. Também da transfiguração, ele disse para não falar nada. Tanto que Pedro falou da transfiguração só depois da ressurreição de Cristo, na sua segunda carta. Então, era um mistério que seria revelado quando o Espírito Santo viesse. Mas foi revelado antecipadamente para os discípulos. Então, aí diz, não foi a carne e sangue que te revelou, mas meu Pai que está nos céus. Pois também eu te digo que tu és Pedro, e sobre esta pedra... Então, vamos supor, eu estou conversando com alguém e digo, tu és Pedro, e sobre essa pedra aí que você teve a revelação, é que eu edificarei a minha igreja, porque muitos pensam que a igreja foi fundamentada e foi edificada sobre Pedro. Ah, olha, se fosse edificada a igreja sobre Pedro, ela estava falida. Olha, pode ser que tenha alguma igreja fundamentada em Pedro e não está bem diante de Deus. Porque é sobre Cristo, né? Sobre esta pedra edificarei a minha igreja e as portas do inferno não prevalecerão contra ela. Ó, pensa bem, se fosse sobre Pedro, ele já estaria reprovado naquela negação do Senhor Jesus. Ele negou e Jesus falou assim, ó, Satanás pediu para se ir andar com você e eu roguei ao Pai para que você, na tua fé, não desfaleça. Então, significava que, olha, que essa revelação aqui não era sobre Pedro. É sobre a revelação de que Jesus é o Cristo, Filho de Deus vivo. Então, se as portas do inferno iam prevalecer contra a edificação da igreja, então ia prevalecer contra o fundamento, que era Pedro, porque o Satanás cirandou ele a ponto de negar Jesus? Olha só que mentira! Então, vamos ver quem é o fundamento em 1 Coríntios, capítulo 3, verso 11. Porque ninguém pode pôr outro fundamento além do que já está posto, qual é? Jesus Cristo. E se alguém sobre este fundamento aí formar um edifício de ouro, prata, pedras preciosas, ou madeira, feno e palha, então, edificação sobre o fundamento, que é Jesus Cristo, quer dizer, sobre esta pedra edificarei a minha igreja. Que pedra? Jesus Cristo, a rocha fundamental da edificação. Jesus Cristo. Então não vamos nos confundir, né? E não vamos pensar que... olha, nós ficamos olhando, né? Quantas igrejas são fundadas, às vezes tem a placa do fundador lá na frente daquela construção religiosa, tá a placa lá, né, nominando o fundador fulano de tal. Mas não sei se pode ser chamado igreja. Isso lá não é igreja. A igreja verdadeiramente são os filhos de Deus salvos, lavados pelo sangue de Cristo. Aí esses têm o nome de Cristo sobre ele naquela plaquinha, né? Sobre a testa dele está o nome de Cristo. Aí sim, querem ver a igreja, vejam a testa de alguém cujo Jesus é cabeça, né? Então, Jesus é cabeça da igreja. Então, só olhar na testa dos cristãos que estão reverenciando a Jesus, né? Vão saber que estes, né, são igreja. Porque reverenciar a Cristo realmente faz parte da nossa vida. Nós temos um Senhor, ele é o nosso amo. Devemos reverenciá-lo. Se nós olharmos aqui em Romanos capítulo 1, verso 20, 19 em diante. Porquanto o que de Deus se pode conhecer, nele se manifesta, porque Deus lhe o manifestou. Porque as suas coisas invisíveis, desde a criação do mundo, tanto seu eterno poder como a sua divindade se entendem e claramente se veem pelas coisas que estão criadas, para que eles fiquem inexcusáveis. Aqui é um conhecimento de Cristo limitado, vamos considerar assim, porque vamos olhar assim, que no tabernáculo nós tínhamos três repartições, uma no átrio. O átrio ficava exposto à luz do sol, à luz das estrelas, ficava exposto à luz da lua, né? Porque era um pátio aberto, chamado de átrio exterior. Então, mais para dentro tinha um santuário, chamado lugar santo, e mais para dentro ainda tinha um lugar santíssimo. Então, nós vamos, né, chegamos diante de Deus num conhecimento, assim, inicial, pela criação, por exemplo, o poder de Deus realiza a criação, mas a sua maneira é a revelação, a sua maneira, ele traz a revelação de si mesmo na criação. Então, esse é um conhecimento ainda, né, rudimentar de Cristo. Olhando a criação, nós até louvamos a Deus por tudo que é tão belo criado, né? Mas, quando nós cremos no Senhor Jesus, nós adentramos um pouquinho melhor para dentro, né? Nós passamos ali e vemos o altar de bronze, onde é a cruz de Cristo, o sacrifício de Jesus, e daí cremos nesse sacrifício, aí nós somos lavados pelo sangue dos nossos pecados e somos lavados com água limpa também. E podemos entrar no santuário como um sacerdócio real. Os crentes foram considerados como sacerdotes. E aí eles podem entrar no santuário, se alimentar ali do santuário, porque tem a mesa dos pães, eles se alimentam na presença de Cristo, né? Um conhecimento um pouco mais elevado de Cristo, né? Você vê ali o candeeiro, você vê o altar de incenso, você vê aquele tabernáculo já revestido de ouro, né? Você já tem a presença de Cristo. Mas existe um conhecimento mais profundo que você tem que chegar, é no lugar santíssimo. Então, lá no altar de bronze, nós fomos, recebemos uma santificação e entramos no lugar santo, fomos ainda mais santificados e agora nós entramos no santíssimo lugar. É um conhecimento agora direto na presença de Deus, porque ali no Santo dos Santos havia a luz do próprio Deus. Não tinha a luz do sol, como lá no átrio. Lá no átrio é a luz do sol, mas no lugar santíssimo é a luz da presença imediata de Deus. Então, aí o Senhor processa um conhecimento pleno, quando nós vamos realmente sendo levados pelo Espírito Santo a esse conhecimento. Por isso, nós vemos aí a obra de Deus, né? Feita maravilhosamente para que nós nos aproximemos dele. E em Romanos 16, verso 25, nós vemos que esse conhecimento vem por revelação de Cristo, né? Ora, aquele que é poderoso para vos confirmar, segundo o meu evangelho e a pregação de Jesus Cristo, conforme a revelação do mistério que desde tempos eternos esteve oculto, mas que se manifestou agora e se notificou pelas escrituras dos profetas, segundo o mandamento do Deus eterno, a todas as nações para a obediência da fé. Ao único sábio, ao único Deus sábio, seja dada glória por Jesus Cristo para todo sempre. Amém. Aí, o mistério que esteve oculto, né? Cristo é o mistério de Deus que estava oculto e agora Deus se propôs revelar, né? Se propôs revelar. Então, vamos vendo que há um mistério de Deus é realmente revelado pelo Espírito. Se você olhar 1 Coríntios, capítulo 2, verso 12, você vai ver por onde se processa esse conhecimento. Necessitamos do Espírito. Às vezes nós queremos excluir o Espírito Santo e nós pegamos, vamos dizer assim, só lemos a Bíblia e deixamos o Espírito Santo de lado, então o que vai acontecer? Quando nós chegarmos no Apocalipse, nós estamos, né, cheio de conhecimento das Escrituras, mas talvez nenhuma revelação de Cristo se a gente excluir o Espírito Santo. O Espírito Santo tem que ser companheiro da nossa vida, ele que revela Cristo. Podemos ler 1000 vezes a Bíblia, mas se excluirmos o Espírito Santo, não teremos a revelação de Cristo. Então veja só. Verso 12, mas nós não recebemos o Espírito do mundo, mas o Espírito que provém de Deus, Espírito com maiúsculo aí, que provém de Deus para que pudéssemos conhecer o que nos é dado gratuitamente por Deus. Aí, conhecer a Cristo é a especialidade do Espírito Santo nos levar para esse, para essa meta de conhecimento, para esse fim, né? Então, não adianta nós pensarmos que vamos conhecer de outra maneira. Por isso, precisamos de oração e precisamos de submissão ao Espírito Santo, humildade para que o Espírito Santo nos leve a conhecer o Senhor das Escrituras, não as Escrituras do Senhor. Então, precisamos conhecer o Senhor das Escrituras. Porque por trás das letras é que nós precisamos conhecer aquilo que está na eternidade, não aquilo que está dentro do tempo. É Jesus, o Cristo, o Filho de Deus. É isso que necessitamos. Porque segundo a palavra de Deus, em João capítulo 20, João capítulo 20, nós vemos aqui, verso 30 e 31, Jesus, pois, operou também em presença dos seus discípulos muitos outros sinais que não estão escritos neste livro. Estes, porém, foram escritos para que creiais que Jesus é o Cristo, o Filho de Deus, e para que, crendo, tenhais vida em seu nome. Vamos considerar que se você se batizou numa religião ou você aderiu a uma religião e você está seguindo uma religião, você está morta ou morto, não sei. Mas se você crer, né, diz assim, esses sinais foram escritos para que creiais que Jesus é o Cristo, o Filho de Deus, e para que crendo tenhais vida em seu nome. Aí temos vida em Cristo Jesus. Né? Então, é nele que nós temos vida. Então, nós temos que realmente considerar a Cristo para que em tudo ele tenha a preeminência. Vamos considerar assim, você já imaginou na Bíblia que Deus, né, nunca havia dito, se você ler só o Velho Testamento, você teria descoberto para que que Deus fez a criação? Para que que Deus criou todas as coisas? Bom, para que Deus criou todas as coisas? Agora, quando nós olhamos o Novo Testamento, nós sabemos a razão da criação de Deus. Tudo foi feito nele, por ele e para ele. Deus criou em Cristo, né? E para Cristo. Por Cristo e para Cristo. Nele, por ele e para ele. Agora descobrimos. Que maravilha! Nós sabemos o propósito da criação. Nós sabemos que Deus tem um eterno propósito quanto a isso. Foi para realmente abençoar seu filho, presentear seu filho. A criação foi para isso, para honrar o seu filho, para glorificar o seu filho. E nós somos o quê? Somos criação. Nós estávamos caídos, agora o Senhor nos regenerou, nós somos novas criaturas. Então, as novas criaturas estão aptas para glorificar o Filho de Deus. Antes não estávamos, porque estávamos corrompidos. E todos os céus e a terra vão passar pelo fogo da purificação de Deus. Haverá novos céus e nova terra. Por quê? Porque não haverá vestígio do pecado em lugar nenhum deste universo, porque todas as coisas estarão em Cristo e para Cristo. Né? Então, não haverá vestígio. Deus vai apagar o rastro do pecado. Né? Ele vai apagar. Graças a Deus. Estaremos longe da presença do pecado. Né? Não estaremos mais contemplando o pecado. Bendito seja o Senhor. Né? Então, olha, nós vemos aí que a revelação de Cristo, seu eterno poder, foi manifesto na criação. Mas e a sua divindade? Ela é Deus? Deus, Jesus Cristo é Deus, e nós precisamos respeitá-lo como Deus, honrá-lo como Deus. E a maioria dos crentes não conhece a Jesus Cristo como Deus. Eles acham que Jesus Cristo é um coitadinho que foi para a cruz, né? E ali, né? Gemeu, amém. Ele se fez carne para sofrer esse sacrifício. Mas agora está glorificado. Ele voltou ao seu estado original. E agora nós precisamos realmente reverenciá-lo. Seja Deus em extremo tremendo, né? E reverenciado por todos aqueles que o cercam na casa de Deus. Aqui diz, no princípio era o verbo, João 1:1, e o verbo estava com Deus, e o verbo era Deus. E nós vemos que lá em João 13, ele diz que vai voltar para o Pai. E em João 17, ele também ora que ele vai voltar para aquela glória pessoal dele que ele tinha antes que o mundo existisse. Antes de criar mundos e tudo mais, né? O Senhor criou os mundos para o seu filho. Então, antes desses mundos serem criados, o Senhor Jesus estava desfrutando da glória essencial de Deus e da sua glória, da sua posição pessoal na divindade, né? Ele era Deus e hoje, né, nós conhecemos ele como o Filho de Deus, o único Filho. Né? tudo nele, né? Aqui também, no verso 3, diz: todas as coisas foram feitas por ele, e sem ele nada do que foi feito se fez. Aí, Jesus Cristo é o Criador. Ele é o Criador. Ele que fez você. Ele que fez a cor dos teus cabelos. Ele que plantou todos os cabelos na tua cabeça e diz que todos estão contados. Cristo é tudo em todos. Para quem tudo ele tem a preeminência. Deus quer que ele tenha a preeminência em tudo. E para isso realmente que ele exaltou o seu filho. Dessa forma, ele exaltou o seu filho. Efésios capítulo 1. Aqui. Então, Deus tem na obra de Cristo, por exemplo, nós vemos que o Senhor revela o seu eterno poder, né? Jesus tem seu eterno poder, tem a sua divindade, ele tem o seu caráter, né? Qual é o caráter de Jesus? Qual é o caráter? Podemos ver aqui em Hebreus capítulo 1 que essa palavra aqui é. No grego é caráter. Aqui em Hebreus 1 diz assim, verso 3: o qual, sendo o resplendor da sua glória e a expressa imagem aqui caráter, e expresso caráter, né, da sua pessoa, e sustentando todas as coisas pela palavra do seu poder. Sendo o resplendor da glória de Deus e a expressa imagem da sua pessoa, do seu caráter, né? E aqui que entramos nós, Cristo quer revelar seu caráter em nós, como igreja, como santos, como crentes em Cristo Jesus, e quer revelar seu caráter, né? Essa é a imagem do Senhor Jesus e a sua obra. Então, esse mistério revela o seu eterno poder, sua divindade, seu caráter e sua obra. Então, na obra, nós temos aí a manifestação do plano divino e do propósito divino. O plano da vontade de Deus, né? E o propósito divino de se revelar, de se manifestar. Vamos ler Efésios 1 aqui, diz, continuando, né? Efésios 1. Verso 9 e 10. Descobrindo-nos o mistério da sua vontade, segundo seu beneplácito, que propusera em si mesmo de tornar a congregar em Cristo todas as coisas na dispensação da plenitude dos tempos, tanto as que estão nos céus como as que estão na terra. Olha, todos os crentes que estão desfocados de Cristo, eles estão sem rumo. Ainda que são crentes, mas estão sem rumo. Se eles têm a sua fé focada em uma coisa e não em Cristo, eles estão desfocados e não vão alcançar conhecimento nenhum, porque o propósito de Deus é de tornar a congregar em Cristo todas as coisas. E é isto que a nossa vida tem que realmente não se desperdiçar em outro lugar, mas é em Cristo, né? Devemos realmente se entregar para esta revelação. É o que Deus realmente planejou, né? Há um plano divino aí e há um propósito divino no capítulo 2 de Efésios, diz aqui o propósito pelo qual nos salvou e nos fez realmente entrar em Cristo. Diz assim, verso 7 do capítulo 2 de Efésios: para mostrar nos séculos vindouros as abundantes riquezas da sua graça, pela sua benignidade para conosco em Cristo Jesus. E continuando no capítulo 3 também, aqui mostra o propósito eterno. Capítulo 3, verso 11. Vamos ler um pouquinho antes, verso 8. A mim, mínimo de todos os santos, me foi dada esta graça de anunciar entre os gentios, por meio do Evangelho, as riquezas incompreensíveis de Cristo e demonstrar a todos qual seja a dispensação do mistério que desde os séculos esteve oculto em Deus. Oh, o mistério esteve oculto em Deus. Só Deus pode revelar. Só Deus pode revelar. Mais ninguém. Estava oculto em Deus que tudo criou, para que agora pela igreja a multiforme sabedoria de Deus seja conhecida dos principados e potestades nos céus. Segundo o verso 11, segundo o eterno propósito que fez em Cristo Jesus, nosso Senhor. Toda vida que não está em Cristo Jesus não tem propósito nenhum. Melhor seria não ter nascido. Porque se não está em Cristo, melhor fora não ter nascido. Por quê? Porque todo o propósito de Deus, todo o seu plano de glória está em Cristo Jesus e não fora dele. Né? Não está em religião nenhuma, está em Cristo. Então, por isso que toda vida fora de Cristo é uma vida vã. Ela vai virar um vapor um dia, ela não terá nenhuma revelação, ela não terá nenhum sentido. O sentido da vida é Cristo. A direção, por exemplo, o destino, tudo é Cristo. Cristo em nós, esperança da glória. E o Senhor revela esta glória. Se nós queremos conhecer mais de Cristo, nós precisamos ter um coração realmente pequenino, humilde, quebrantado. Vou encerrar aqui, né? Porque esse assunto ele é grande, mas vamos ler aqui para encerrar. É Mateus 11, verso 25, diz: Naquele tempo, respondendo Jesus, disse: Graças te dou, ó Pai, Senhor do céu e da terra, que ocultaste essas coisas aos sábios e instruídos e as revelaste aos pequeninos. Sim, ó Pai, porque assim te aprouve, já estava no plano de Deus revelar para pequeninos. O livro do Apocalipse, quando abre, diz assim: Revelação de Jesus Cristo, a qual o Senhor enviou aos seus servos, para pessoas pequenas, pessoas que realmente se renderam, pessoas que se despojaram. Não são muitos os sábios, disse Paulo, que recebem a revelação, mas são as pessoas vis, desprezíveis, as que não são, para aniquilar as que são. Deus vai revelar sua glória por meio de Cristo nos pequeninos, nos que não são, aqueles que nunca imaginaram ser alguma coisa. Agora, elas estão cheias e plenas da revelação do Senhor Jesus Cristo. E aí, quando nós estamos cheios e plenos da revelação do Senhor Jesus Cristo, os olhos de Deus focam a nós, porque focam a Cristo em nós. Nós atraímos a Deus, os olhos de Deus, somente com Cristo. Sem Ele, nós não atraímos nada. Porque sem Ele, nós somos grandes. Disse João Batista: é necessário que ele cresça e eu diminua. Quando Cristo cresce, ele é visto por Deus. Glória ao Senhor Jesus Cristo. Né? Porque isso foi um aprove do Pai. Paulo disse: quando aprove a Deus revelar seu filho em mim. Aí, aprove a Deus revelar seu filho num miserável que perseguia a igreja, que queria destruir a igreja, que era realmente o vaso que Deus revelaria a Cristo. Então, ó, todas as coisas me foram entregues por meu Pai. Ninguém conhece o Filho, senão o Pai. E ninguém conhece o Pai, senão o Filho, e aquele a quem o Filho quiser revelar. Olha, eu vou dizer uma coisa. Se a gente passar a vida 10, 20, 30 anos sem a revelação de Cristo, nós estamos confundidos totalmente. nossa família não será transformada, nossa vida não terá fruto, se realmente nós não nos interessarmos em obedecer a palavra que Pedro disse: antes crescei na graça e no conhecimento do Senhor Jesus Cristo. E a vida eterna é esta, que te conheço a ti só, como o único Deus verdadeiro, e a Jesus Cristo que enviaste. Vamos orar todos os dias. Espírito Santo, por favor, revele Cristo em mim. Revele Cristo, põe o caráter dele em mim. Que seja revelado aqui o fruto do Espírito, o caráter de Jesus em mim. Porque eu sei que estarei agradando ao Senhor, se Cristo for revelado em mim. Porque nada mais vai atrair o Senhor, nada mais vai atrair Deus para mim, senão o Filho dele. Então, que realmente eu não posso fazer nada se Cristo não for revelado. É necessário, irmãos, que realmente a nossa salvação seja enriquecida pelo conhecimento de Cristo. Amém? Senhor, te damos graças, porque Cristo em nós é realmente a plenitude do propósito divino, é tudo em todos. Nós rogamos a ti, Espírito Santo, que se revele em nós e revele Cristo em nós, porque é a única esperança de glória para que possamos, ó Deus, nos regozijar e nos alegrar na tua presença, Senhor. Porque certamente teu coração saltará de júbilo quando ver Cristo em nós. Louvado seja o Senhor eternamente, Senhor. Amém. Amém, irmãos.